Olá, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agora em 10. Eu sou a Tainá Freitas, jornalista do time de conteúdo da Startse, e como vocês já sabem, toda sexta-feira nós traremos o que há de mais atual no ecossistema de empreendedorismo, negócios e inovação no Brasil e no mundo, para te manter atualizado de tudo o que está acontecendo agora. Vamos lá? Na semana passada, no episódio 116 do Agora em 10, nós falamos sobre as novidades da inteligência artificial do Google. Agora é a vez da OpenAI revelar o que há de novo no ChatGPT. E se você sempre quis acessar o ChatGPT pelo celular, essa é pra você. Agora o chatbot de inteligência artificial da OpenAI irá funcionar em iPhones e outros devices com iOS. Segundo a empresa, a versão para Android será lançada em breve. A novidade chega já com comando de voz para que as pessoas não precisem necessariamente digitar, mas sim apenas falar com a tecnologia. Isso graças ao Whisper, modelo de código aberto desenvolvido pela OpenAI para reconhecimento de voz. Além disso, o app memoriza o histórico do ChatGPT da web e é gratuito. Será lançado primeiro nos Estados Unidos e deve chegar aos outros países nas próximas semanas. E à medida que seu serviço fica mais popular, Sam Altman está se apressando para regulamentá-lo. O CEO da OpenAI esteve no Senado americano para pedir a regulamentação da inteligência artificial. Ele falou sobre as armadilhas da tecnologia, sugerindo que uma nova agência governamental seja criada para licenciar as empresas de inteligência artificial.
O meu maior medo é que causemos danos significativos ao mundo.
Ele foi recebido de forma amistosa no Senado americano e isso, em geral, é positivo, pois o movimento natural das empresas de tecnologia até agora havia sido encarar a regulamentação e as chancelas governamentais após grandes polêmicas, como o vazamento de dados, entre outros. É claro, estando próximo aos reguladores, Altman pode tentar criar regras que caminhem ao lado e não contra a sua empresa. Embora ele esteja se adiantando no Senado americano, o Parlamento Europeu está trabalhando para aprovar a primeira lei do mundo sobre inteligência artificial, a AI Act. A China também está buscando a regulamentação da IA generativa e espera realizar uma inspeção de segurança. Mas não foi apenas no Senado americano que Sam Altman esteve recentemente. O CEO da OpenAI esteve em solo brasileiro, mais especificamente no Rio de Janeiro, e a Startse também esteve presente. E aproveitando, vamos ao nosso Agora na Startse com o Gustavo Bodra, nosso chefe de tecnologia, que encontrou o Sam Altman pessoalmente. Vamos aos insights.
Fala pessoal, aqui é o Gustavo Bodra da Startse e hoje eu estive em um evento com o Sam Altman, CEO da OpenAI, para a gente conversar um pouquinho sobre como é que os desenvolvedores aqui no Brasil estão usando a tecnologia deles, as APIs. Ele queria ouvir um pouquinho dos feedbacks e como é que eles podem melhorar a plataforma para que a gente possa criar produtos em cima do ChatGPT, do GPT-3, do GPT-4, enfim. Então, foi um bate-papo super exclusivo com 26 desenvolvedores aqui no Brasil. Aconteceu no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. E os principais tópicos que a gente discutiu foi a disponibilidade das APIs, o quanto elas são confiáveis em questão de tempo de resposta e mesmo nas respostas que ela traz, o quanto isso tem sido melhorado ao longo do tempo. A gente falou um pouquinho sobre as preocupações também sobre privacidade dos dados, e aí ele fez questão de reforçar que os dados que são enviados via API não são usados para fazer melhorias no modelo, então eles estão bastante preocupados com essa questão de segurança e de privacidade também. Então foi um papo super bacana, foi uma forma da gente se aproximar do pessoal da OpenAI de fato e passar um pouquinho das percepções de quem está ali na trincheira usando a plataforma deles e usando a tecnologia deles para criar produto e para resolver problema no dia a dia.
E vamos para o Startup em um Minuto, o quadro é um oferecimento da CapTable. Pode entrar, Victor Marques, e tempo.
O boom dos últimos anos no mercado de startups brasileiro fez nascer gigantes como eBanks, Creditas, Gympass e outros. Mas há um novo normal no setor. Segundo o relatório do primeiro trimestre de 2023, o capital levantado pelas startups no período caiu 80% quando comparado a 2022. Embora o cenário pareça dar sinais de leve melhora, como um volume 78% maior de aportes na América Latina em abril, o mercado ainda enfrenta condições adversas. Acontece que a percepção de risco e as prioridades dos investidores mudaram, e com isso o jogo do fundraising ganhou nova configuração. No novo normal, o pragmatismo ganha o jogo. Vale olhar para além do venture capital, buscando fundraising através de corporate venture capital e crowdfunding. A Captable, plataforma líder do segmento, captou em 2022 R$ 28 milhões de reais, e está próxima de alcançar um total de 100 milhões investidos em mais de 60 startups nos últimos 3 anos. Acesse captable.com.br e inscreva sua startup ou cadastre-se para investir.
E agora vamos de OK, OK! Aqui você encontra os principais rumores e até mesmo as fofocas do ecossistema de inovação e startups. Vamos lá?
OK, OK!
Após demissões em massa, o Google, Meta e Amazon estariam contratando imigrantes com salário menor para as vagas, conforme relata o New York Post. Eles teriam iniciado os contratos semanas após as demissões. Segundo o jornalista Li Feng, a Meta, Amazon, Zoom, Salesforce, Microsoft e Palantir também solicitaram vistos do tipo H-1B, que são usados por engenheiros de software e outros profissionais da indústria de tecnologia para o mesmo objetivo. Esses tipos de autorização são emitidos por 3 anos e podem ser estendidos por mais 3. Ainda de acordo com o jornal, o número de pedidos de vistos usados na indústria de tecnologia subiu pelo segundo ano consecutivo. Houve 780 mil pedidos de vistos H-1B, 61% maior em relação aos 483 mil pedidos do ano passado, segundo dados do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. Vamos ao nosso termômetro da semana. Tá quente. Marketplace do Magazine Luiza. O Magazine Luiza teve o pior trimestre de sua história desde o IPO em 2011. A varejista teve um prejuízo líquido ajustado de 309 milhões de reais entre janeiro e março deste ano. O valor é 3 vezes maior do que o prejuízo do mesmo período em 2002, de 98 milhões de reais. E bom, o destaque dentre tudo isso é que pela primeira vez na história, as compras no Marketplace, ou seja, venda de produtos de terceiros dentro do e-commerce da Magazine Luiza, superou o número de vendas das lojas físicas. É um grande marco e mostra que, no final, pode ser essa a saída para a varejista. Vamos acompanhar. Tá morno! Ambev Tech demite 70 funcionários. A Ambev Tech, braço de tecnologia da Ambev, desligou cerca de 70 funcionários na última semana. A companhia explicou que os cortes fazem parte da reestruturação interna feita com base na estrutura global da área de Growth e disse oferecer todo o suporte e apoio para que os profissionais impactados se realoquem no mercado de trabalho. Eles poderão contar com planos estruturados, metodologia de outplacement e ampliação dos benefícios. Tá frio! Credores pedem a falência da Marisa. A Marisa continua não indo bem. Após reportar um prejuízo líquido de 188 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, o que equivale a um salto ante o prejuízo de 24 milhões registrado no mesmo período do ano anterior, 3 credores pediram a falência da companhia. As medidas foram movidas pela MGM Comércio de Acessórios de Moda, que exige o pagamento de R$ 363 mil, Pazútil Indústria e Comércio de Plásticos, que pede os débitos de R$ 173 mil, e pela loja de calçados OneFlip, cujo valor ainda não é conhecido. Este foi mais um episódio do podcast Agora em 10, uma produção Starts que vai ao ar toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Tainá Freitas, com o roteiro do time de conteúdo da Starts e edição da Aerolitos. Até mais!